conseguir. E às vezes a gente não tem a coragem de fazer aquilo que Deus pede. E eu fico, mas Senhor, será que é de mim? Será que não é de Ti? Será que é de Ti? E a palavra que eu quero trazer nessa noite se encontra em 1 João, capítulo 2, que diz o mandamento do amor. Eu não sabia dessa enquete, tive conhecimento dos louvores ontem, no período da tarde, mas eu já tinha preparado essa palavra, então eu creio que Deus está completando, complementando aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? O que Ele quer falar conosco nessa noite. 1 João, capítulo 2. O mandamento do amor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado que é com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conheceste que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar com ele, como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi meninos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? Glória a Deus por isso, né? Quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor me mostrou assim o tamanho do amor dEle pelas nossas vidas. Ele tem uma intimidade tão grande com a gente aqui que ele diz assim, filhinhos. Ele nos chama de uma forma tão carinhosa, né? Ele nos chama assim de uma forma tão meiga. E quantas das vezes o pai está falando filhinhos, filhinhos. E nós não estamos dando ouvido como aconteceu aqui na frente, né? Quantas vezes nós queremos pedir, falar com o Senhor. E o Senhor só está esperando você falar com a sua boca e nós não abrimos a nossa boca. Para ver o que Deus quer falar conosco, né? O que Deus quer em resposta à nossa oração, né? Irmãos, nessa noite você venha colocar o seu coração na presença do Senhor. O Senhor, Ele tem sede de falar com cada um, né? A palavra de Deus diz aqui no versículo 1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo porque não pequeis. Se porém alguém pecar, demos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A misericórdia do Senhor é infinita para as nossas vidas. E nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Nós já nascemos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um Deus fiel, que no momento certo Ele se torna um advogado. E o Senhor, Ele peleja pela sua causa. A partir do momento que nós arrependemos dos nossos pecados, entregamos no altar do Senhor o acusador das nossas almas, que é o nosso inimigo, ele não tem o poder de te acusar. Ele não tem o poder de levantar sobre você coisas do seu passado, porque na palavra de Deus diz que o Senhor já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pelas suas pesaduras nós fomos sarados, e pela sua misericórdia ele nos perdoa quando nós nos arrependemos de todo o coração. Então nós temos que crer nesse advogado que é o Jesus Cristo. Ele está à nossa frente, ele está a todo momento a pelejar pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, né? Pelas nossas famílias. Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e pedir para que o Senhor venha liberar a misericórdia dele, porque, irmãos, nós não merecemos. O Jesus, nosso Deus, ele deu seu único filho por amor de nós. Foi louvado aqui nessa noite. Quão grande era o amor de Deus pelas nossas vidas. E quantas vezes nós somos ingratos e não damos nem um pouquinho do que o Senhor merece. O Senhor fez tanto por nós e nós não fazemos nem metade do que devemos para o Senhor. Nem 10% nós fazemos para o Senhor. O Senhor, ele também quer o nosso carinho. O Senhor, ele também quer a nossa adoração. O Senhor quer que nós o exaltamos, como aconteceu na vida de Davi. Por que que Deus amava tanto a vida de Davi? Davi, ele foi ungido rei quando ele foi ungido. Quando ele tinha 17 anos, ele era um jovem, né? E ele foi ungido rei de Israel. Mas ele só foi tomar posse do seu trono quando ele tinha 33 anos. E o Senhor, ele amava Davi. Por quê? Porque Davi, ele vivia em prol de louvor e adoração ao Senhor. Davi, ele estava ali na presença do Deus Todo-Poderoso a todo momento. Não importava a situação, não importava as circunstâncias, mas ele estava ali. E o Senhor exaltou. Ele era pequenininho, né? Ele ficava lá no pasto quando Saul foi ungir. Olhou os mais belos e os mais formosos. E ninguém deu crédito. Muitas das vezes a gente se sente tão pequeno na presença do Senhor. Mas é o Senhor, ele escolhe esses que ele quer usar. Às vezes você fala, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. Mas é o Senhor, ele quer usar a tua vida. Não importa como, não importa de que jeito. Você dê liberdade para o Espírito Santo te usar nessa noite. O Senhor, ele tem um amor por ti. E ele quer te trazer para perto dele. O Senhor, ele quer ter mais intimidade contigo. O Senhor, ele quer ter experiências novas contigo, aqui na terra. Porque, irmão, nós viemos nessa terra e nós estamos de passagem. E ninguém veio em vão. O Senhor, ele não leva nem traz ninguém em vão ao certo lugar. Tudo ele tem um propósito. E o Senhor, ele quer usar o jovem, o velho, a criança, o moço. Não importa quem, não importa o tamanho. Deus usou uma mula, não usou? Por que que ele não pode usar a minha vida? Por que que Deus não pode usar a vida de vocês? Ah, mas o que eu preciso para Deus me usar? A gente tem que se colocar na presença do Senhor. A gente tem que adorar Ele. Não da boca para fora, mas sim do coração. Porque o Senhor, Ele olha o nosso coração no momento da nossa adoração. E é isso que Ele quer da gente nessa noite. No versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar com ele, como ele andou. Nós precisamos andar com Cristo. Nós precisamos seguir Cristo. Como aqui diz a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós seguimos outras coisas na nossa vida porque é muito mais confortável eu estar em outro lugar do que eu estar na casa do Senhor. Será? Será que é? Eu acho que não. Porque não tem prazer maior, porque quando a gente está na casa do Senhor, o Senhor, ele estende o braço forte, e através do seu louvor e da sua adoração, ele está cuidando do seu lar. Através do seu louvor e da sua adoração, ele está derramando a cura em quem precisa. Através do seu louvor e da sua adoração, ele está libertando os que estão cativos. Através do seu louvor que foi entoado hoje aqui, muitas pessoas passaram nessa calçada e escutaram. Será que Deus não foi lá e tocou e plantou uma sementinha no coração de alguém? Com certeza sim, porque Deus, ele é poderoso e ele pode fazer isso. A gente não sabe, Deus, ele nos dá livramentos, Deus, ele faz coisas que a gente não conhece e muitas vezes a gente não entende. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos andar com ele, nós precisamos andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Jesus, ele andou em santidade. Jesus ele andava em espírito. Jesus ele andava com temor ao Senhor. Ele conhecia o Pai que ele tinha. E nós precisamos conhecer mais desse Pai. Nós precisamos ter mais intimidade desse Pai. Porque hoje, nos dias de hoje, quando você conversa com um filho ou quando um filho conversa com o pai, ele tem aquela intimidade, ele tem aquela liberdade. E nós, será que nós estamos tendo essa liberdade com o Senhor? Senhor, eu quero confessar o meu pecado para ti, não quero confessar meu pecado para o homem. Às vezes é mais fácil a gente confessar nosso pecado para o nosso irmão. Mas o nosso irmão não pode resolver os nossos problemas. Ele pode ajudar a orar por ti. Mas quem resolve o seu problema nessa noite é Jesus Cristo. Ele tem o poder de tocar onde o homem não toca. Ele tem o poder de fazer curas que médico nenhum consegue. Amém? Que nós possamos estar caminhando com Cristo. Né? Em Isaías 60 diz assim: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa palavra, irmãos, é uma palavra assim tremenda, porque como eu preguei na quinta-feira aqui, muitas das vezes o Senhor pede para a gente ficar em pé porque Ele quer falar conosco. E mais uma vez na palavra dEle, Ele diz assim: levanta-te e resplandece. Porque Deus não vai usar, eu disse isso na quinta-feira, Deus não usa vaso caído, Deus não usa vaso rachado, o vaso ele tem que estar de pé. E o vaso, para ele contagiar os que estão em volta, ele tem que ter unção, né? Nós sabemos que a luz é o Senhor, é Jesus na nossa vida. E aqui diz no, em 1 João mesmo, no versículo 11, na parte B diz: as trevas lhe cegaram os olhos. O Senhor é a nossa luz. As trevas, irmãos, as trevas significa escuridão. Quando nós estamos na escuridão, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver muitas coisas, nós não enxergamos o propósito de Deus na nossa vida, porque nós não estamos caminhando com o Senhor. E para que nós venhamos enxergar, nós precisamos estar na luz. E quando nós estamos na luz, não há trevas que aguente a presença do Senhor, não há trevas que aguente o poder do Senhor. Que essa luz possa estar na minha e na sua vida. Que essa luz possa nos acompanhar, não só durante o dia, mas à noite. E que ela venha brilhar e nós venhamos resplandecer na presença do Senhor. Que a glória do Senhor venha descer sobre as nossas vidas, neste lugar. Que a presença do Senhor venha se manifestar em nossas vidas. Porque não tem prazer maior do que sentir o poder do Senhor. Você que nunca teve a experiência de fechar os olhos e falar: Senhor, eu quero sentir o teu poder. Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Comece a colocar um propósito no seu coração, nas mãos do Senhor, e fala: Senhor, eu quero sentir isso. Como que é sentir o Espírito de Deus na minha vida? Como que é ter essa experiência com Deus? Peça para o Senhor: Senhor, eu quero sentir o Senhor de perto. Eu não quero só sentir o Senhor, eu não quero só ouvir o que os outros dizem. Eu não quero saber de experiências que os outros passam, mas eu quero ter minha própria experiência com Deus. Que você venha ter essa experiência com Deus, porque não há nada mais gratificante que nós estarmos na presença dEle. Ele diz aqui que Ele também quer que nós amemos os nossos irmãos. Mais pra frente Ele diz: quem não ama o seu irmão está nas trevas. Existe um mandamento do Senhor que fala que amar o próximo, né, como a ti mesmo. E este mandamento ele é muito importante na nossa vida, porque se a gente não amar o nosso irmão, a gente não vai alcançar o reino dos céus. Se nós não tivermos o nosso amor com os que estão em nossa volta, mas é difícil amar? É difícil. Assim como é difícil perdoar, às vezes tem uma pessoa que não desce. Mas como eu vou amar aquele irmão? O Senhor diz na palavra do Senhor que nós devemos amar e que nós devemos perdoar. E nós temos que aprender a perdoar os nossos irmãos e amá-los como a nós mesmos, para que nós possamos cumprir o mandamento, para que nós possamos que o Senhor venha, através deste mandamento, trabalhar nas nossas vidas, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Porque se o nosso coração estiver cheio de mágoas, se o nosso coração estiver com rapinas, o Espírito Santo de Deus ele não opera. Para Deus operar, a nossa casa tem que estar limpa, límpida, pura, para que o Espírito Santo venha habitar, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Então, que nós possamos nos purificar, que nós possamos nos limpar, tirar todo o rancor do nosso coração, que nós possamos ajudar os nossos irmãos. No versículo, no capítulo 4, diz assim, no capítulo 3, versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O Senhor, ele está falando aqui, é muito fácil eu falar eu te amo, mas na hora que o nosso irmão está precisando, será que nós estamos estendendo a mão e abençoando? Será que na hora que o nosso irmão está precisando, mesmo ele sem pedir oração, será que nós estamos clamando pela vida dele? Será que nós estamos clamando pela vida da igreja? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos distribuir esse amor. O Senhor, ele quer esse amor no meio da igreja, ele quer esse amor no meio do seu povo. E através desse amor, ele vai operar maravilhas em nosso meio. Que nós possamos amar verdadeiramente, sinceramente, não só de palavras, mas também com atitudes, ajudar aquele que está precisando. Na semana passada, no sábado passado, perdão, irmãos, na quarta-feira passada, eu tive uma experiência assim que nunca aconteceu comigo. Eu fiquei muito contente. Eu fui na Sociedade Bíblica, que eu falei, eu quero uma Bíblia da mulher, eu vou lá na Sociedade Bíblica, eu quero uma Bíblia rosa. E eu cheguei lá naquela loja e não tinha Bíblia rosa, tinha branca, tinha lilás, tinha marrom, tinha preta, mas não tinha rosa. E eu olhei, estava eu, meu pai e minha filha, a Isabela, de 2 aninhos. E eu falei assim, ah, não tem a Bíblia rosa? E ele falou assim para mim, não temos a Bíblia rosa, mas deixa o seu nome anotado e o seu telefone, que quando chegar, eu ligo para você vir buscar. Aí eu falei, amém. E eu fui, me debrucei no balcão para anotar o meu nome, meu telefone, e escrevi lá, Bíblia rosa. E tinha pessoas na loja, mas eu não tinha percebido, eu não tinha reparado quem estava na loja. E no momento que eu escrevia, eu ouvi uma voz de uma mulher falava assim para ele, olha, eu vou levar todas essas Bíblias. Aí ele falou assim, amém. Aí ela falou assim, só que uma eu posso já dar de presente agora? Ele falou, pode. Aí a mulher bateu no meu ombro e falou assim, essa Bíblia é para Isabela. Aí eu fiquei muda, não falei nada. Aí ela olhou para mim e falou assim, ela não é a Isabela? Eu acho que ela deve ter escutado eu falar o nome, né? Aí eu falei, sim, ela é a Isabela. E ela falou, você não é a mãe da Isabela? Eu falei, eu sou a mãe da Isabela. Ela falou, então, todo ano eu faço um voto com o Senhor. Todas essas Bíblias que eu estou comprando, eu vou doar, eu dou, não vendo. E o Senhor tocou no meu coração e essa aqui é a Bíblia da Isabela. Irmãos, naquele momento, a alegria do Senhor assim, inundou meu coração, porque não foi pela Bíblia, apesar de ser a primeira Bíblia da minha filha, está lá guardadinha porque um dia ela vai saber dessa história, mas foi pela atitude daquela mulher, porque ela poderia dizer assim para mim, você está aqui querendo comprar uma Bíblia, você tem condição de comprar uma Bíblia para sua filha? Mas ela não pensou nisso. Deus tocou no coração dela e ela simplesmente um ato de amor. Ela falou assim, está aqui a Bíblia da sua filha. E ela não deu uma Bíblia infantil, não. Não foi aquela Bíblia de 10 reais, não me desmerecendo o preço. Mas ela pegou o melhor. A Bíblia vem dentro de uma bolsinha cor-de-rosa. A Isabela, na hora, já tirou o embrulho, já colocou no brasinho e já saiu andando com a Bíblia debaixo do braço. Falei, Senhor, glória a Deus, porque que esse amor venha frutificar na vida dela. Que quando ela venha crescer, quando ela venha ser jovem, quando ela venha ser velha, que ela possa fazer o mesmo jeito que ela fez quando ela teve 2 anos. Colocar a Bíblia debaixo do braço e sair. Eu creio, irmãos, que aquilo ali foi uma palavra profética, foi um gesto profético sobre a vida da minha filha. E na hora que ela falou para o moço assim, separa todas essas Bíblias. Não era a Bíblia mais simples. Eu olhei assim para o meu pai olhou para mim. Eu falei assim, pai, como eu não faço nada. Eu não sou nada, eu não faço nada. Porque aquela mulher, ela fazia aquele voto com o Senhor e ela falou bem assim. Desde quando eu fiz esse voto com o Senhor, Deus, ele jamais deixou de me abençoar. E toda vez, todo ano, eu faço esse voto, porque o Senhor, ele é fiel na minha vida. E ela pegou, eram mais de 5 Bíblias. E ela falou assim, essas eu vou dar. Irmãos, que lindo o gesto, o amor que Deus colocou na vida dessa irmã. Quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, Deus tomou minha mãe no espírito e ela se alegrou. Poderia ser o presente mais simples que fosse, mas ela deu de coração. Ela deu através do amor que o Senhor colocou na vida dela. E que nós possamos seguir esse exemplo. Como eu disse na quinta-feira, né? Muitas das vezes nós não precisamos abrir a boca para testemunhar. Perdão, nós não precisamos abrir a boca para profetizar. O nosso testemunho de vida, muitos já observam e através das nossas vidas, muitos se convertem, muitos podem se converter e se chegar aos pés do Senhor. Né? O mundo ele tem que saber que dentro da casa do Senhor existe verdadeiros adoradores, que dentro da casa do Senhor existe um povo que é fiel para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. E o inferno tem que saber que quando a gente está na presença do Senhor, não importa de como esteja, se nós estivermos na presença do Senhor, nós temos que abalar o inferno sim, nós temos que abalar essa terra. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e nós viemos para fazer a diferença. Hoje os jovens, a Bíblia de Deus falou, a palavra de Deus falou aqui nessa noite: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Se nós somos fortes, se o Senhor confia na gente porque nós somos fortes, nós temos que fazer valer a pena a palavra do Senhor. Nós temos que tremer essa terra. Nós temos que levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Nós precisamos cumprir o ídolo do Senhor na nossa vida, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha nos edificar, para que nós possamos ser felizes. Nosso primeiro louvor falava assim: tem transformado meu pranto em alegria. Se você está chorando nessa noite, se por dentro você veio triste, se você falou: Senhor, fala comigo porque eu não aguento mais essa situação, o Senhor está falando, já falou através do louvor, não precisava eu estar pregando aqui na frente. Irmão, a sua tristeza vai saltar de alegria, o seu pranto vai ser convertido em alegria, o seu lar vai ser lar de bênção, as suas lutas vão se transformar em vitória, porque é essa promessa que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor diz aqui na palavra, que por mais que a gente passe 40 anos no deserto, o Senhor não vai deixar gastar as suas sandálias, o Senhor não vai deixar de te alimentar, o Senhor não vai deixar as suas vestes envelhecer, não. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar andando com Cristo. Nós precisamos estar na presença do Senhor, como Ele diz aqui na palavra dEle. Que nós viemos se alegar na presença do Senhor. Que nós possamos ter gozo, sentir a alegria do céu quando nós viemos da casa do Senhor adorar. Porque a partir do momento que nós nos alegramos, o Senhor Ele contempla o nosso coração. E Ele manda a glória dEle do céu. Ele manda descer. Ele manda fogo descer. E Ele queima tudo aquilo que não provém dEle na sua vida. Ele vai queimar. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle na nossa vida. E a palavra dEle na nossa vida é que você comerá, eu comerei dos frutos dessa terra. Não é de outra terra, é dessa terra. É essa a promessa do Senhor. É promessa de vitória. O Senhor diz que nós teremos lutas sim. Como Davi teve várias lutas, mas Davi sempre foi fiel com o Senhor. Davi, independente da luta dele, ele louvava, ele clamava. Como Daniel teve tantas lutas, passou na fornalha. Alguém teria coragem de entrar numa fornalha aqui, irmão, de fogo ardendo? Alguém teria coragem de entrar na cova do leão? E Daniel entrou. E Deus estava com ele, porque o braço forte do Senhor, ele é estendido sobre as nossas vidas. E ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege. O inimigo ele não tem poder. Quando você está cheio da unção, o inimigo não aguenta nem chegar perto de você. Quando você está cheio da unção, o inimigo ele atravessa a rua, porque se não, pega nele. Imagina, se uma pessoa tiver com um demônio no corpo e passar do seu lado, e se você tiver unção, o inimigo ele se manifesta. Porque a glória do Senhor é grande sobre as nossas vidas. O poder do Senhor ele é grande para as nossas vidas. Que maravilha é a gente ser cheio da unção. Que maravilha é a gente ter a unção do Senhor, colocarmos a nossa mão sobre um enfermo e falar assim: a doença sai, em nome de Jesus, e a doença sair. Você já imaginou você chegar lá? Eu não sei, mas quem tem aqui um parente enfermo, usar a tua fé e colocar assim: eu vou orar e eu vou declarar a cura sobre a sua vida. Eu vou declarar a bênção sobre a sua vida. Eu vou declarar a unção sobre a sua vida através do poder de Jesus Cristo. Que maravilha é, irmãos. Como é bom andar com o Senhor. Porque nas trevas nós não enxergamos nada. Nas trevas nós não encontramos nada. As trevas, ela obstrui a nossa visão. Nós não enxergamos. Que nós possamos sempre estar na luz do Senhor. Que nós possamos olhar para a luz que é Jesus Cristo, para que ela venha brilhar e resplandecer. Que nessa noite você venha se colocar de pé. Que você venha resplandecer. Que a glória do Senhor venha resplandecer na sua vida. E aqueles que olharem para você possam falar assim: ali vai um cristão. Ali vai um servo do Senhor. Que eles possam ver o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que os seus parentes, seus amigos, possa ver a diferença na sua vida. Que você venha dar frutos. Deus, Ele quer te usar para trabalhar na sua casa. Deus, Ele quer usar as nossas vidas para que nós possamos alcançar almas que muitas das vezes estão perecendo. Se nós ligarmos uma televisão hoje e observarmos alguns noticiários, a gente vai ver que existem crianças drogadas, bêbados andando pela rua. Não precisa nem ligar a televisão, só dá uma volta aqui no centro de Itupeva, a gente vai conseguir enxergar isso. E o que nós estamos fazendo? A palavra de Deus disse aqui que nós precisamos amar essas pessoas. E o que nós estamos fazendo hoje para que essas pessoas sejam salvas? Nas suas orações, vocês têm colocado essas pessoas no altar do Senhor? Porque os nossos problemas nós colocamos no altar do Senhor. E a partir desse momento, nós descansamos que o Senhor é que peleja por nós. Mas nós precisamos também, irmãos, nos atentar para as vidas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Para que esse amor, que o amor de Cristo, alcance essas vidas também. Porque é muito triste ver uma vida perecendo dessa forma. Ontem, nós estávamos ali no culto no ateliê, foi uma bênção. Teve festa, não teve, irmã Dayana? Teve festa no céu, porque uma alma ali aceitou a Jesus. Uma alma ali falou assim: eu quero aceitar esse Jesus. E a palavra de Deus diz assim, que quando uma alma aceita Jesus, há festa no céu. E eu acredito que naquela noite houve festa, porque uma alma se rendeu a Jesus. E que nós possamos levar o amor do Senhor para as almas que estão precisando, para que elas venham aceitar também ao nome do Senhor. Né? A palavra de Deus diz que uma alma, né, vale muito para o Senhor. A salvação de uma alma vale muito para o Senhor. Que nós possamos dar as mãos numa só fé, numa só união, num só espírito, e clamar por essas vidas e fazer a obra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado e exaltado na face da terra. Amém? E desde já eu glorifico e exalto o Senhor por essa oportunidade. E eu quero, irmãos, que vocês batam palma para o Senhor. Mas batam palma para o Senhor, não é para mim. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Pai, para ti, Senhor. Senhor, todo o nosso louvor e nossa adoração, Senhor. As nossas palmas, Senhor, é para o inferno ouvir, Senhor. Porque são para ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Porque tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E sem ti nós não somos nada, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.